O Superman é o maior herói da DC e não existe um universo da DC sem ele.
O DCCast, episódio de hoje, o que aconteceu com o Superman no DCU?
Os fãs estão pedindo um filme já faz anos, já que o ano que vem, né, já completa 10 anos de Homem de Aço. Então hoje a gente vai falar sobre algumas polêmicas que surgiram nos últimos dias, mais voltadas a rumores que saíram, que os próprios fãs vão comentando e as coisas vão aumentando. E também vamos falar sobre alguns fatos do que está acontecendo no Superman no DCU e em outras adaptações também, porque o Superman tem outras adaptações, tanto na TV quanto streaming, e até mesmo cinema. Projetos que estão sendo desenvolvidos, porém a gente ainda não tem muita informação, até porque estamos num período de mudanças na DC, né? Temos a criação de um possível novo estúdio da DC, que ainda não foi oficializado, mas a gente está nessa expectativa. Mas para antes de começar, eu vou me apresentar. O meu nome é Danilo e eu sou o criador no universo DCnauta.
Eu sou o Fernando do canal Terra 1 DC Comics.
Eu sou Henrique Camelo, o administrador do Superman Brasil, a primeira página do Superman no Twitter.
E com esses convidados, decidi trazer o tema de justamente expressar o que a gente está sentindo do que será o futuro do personagem. O Fernando, que é do Terra 1, um dos personagens favoritos dele, ou talvez o favorito, ele pode falar aqui, é o Superman, porque o Superman é até símbolo, né, do canal dele. E o Superman Brasil, eu também não preciso falar nada. Então, eu queria começar, tipo, perguntando para vocês já uma coisa mais polêmica, que é qual é o futuro para vocês, na opinião de vocês, qual é o futuro do Henry Cavill na DC? Ele faz parte do futuro da DC? O Superman dele faz parte, ou teremos outro Superman?
Ô Danilo, essa história do Superman, ela já é antiga, né? Ela vem desde quando o Cavill fez o Homem de Aço lá. O Homem de Aço até é popular, né? Pô, todo mundo gosta, assim, muito pouco a gente não gosta. E aí teve o Batman vs Superman, que é mais dividido, aí depois já foi anunciado a Liga da Justiça, e aí você lembra que nessa época lançou até aquele calendário da DC, do planejamento de filmes e tal. E tinha Liga da Justiça parte 1, parte 2, Lanterna Verde, filme do Cyborg, filme do Flash, filme da Mulher Maravilha. E quando lançou esse planejamento, não tinha um filme do Superman ali. Não tinha um Homem de Aço 2, o Homem do Amanhã, não tinha nada. Então essa conversa vem desde essa época aí. E aí, com os anos passando, né, com o Liga da Justiça sendo aquele filme que acho que foi, com o Zack Snyder de Justice League lançando depois, não foi falado nada do Superman do Cavill. E aí, o Cavill foi chamado para participações em Shazam, que a gente pode abordar depois o que que aconteceu, por que que ele não participou e tal. Foi chamado, e aí depois ficou de fora em participação de Peacemaker, que não foi chamado, né? Foi deixado de fora. E aí, dentre esse meio termo, dentro desse tempo, ele tentou fazer um acordo com a Warner para um filme, a Warner falou não para ele. E agora a Warner tá planejando tudo, o universo vai começar de novo e ele parece estar jogado de lado. Ele fica falando assim que a capa tá no armário, que ele ama o personagem. Que ele tá assim para um lado, tá assim para o outro, que ele quer fazer um filme, não importa. Só que não é isso que as histórias dizem, né? Pelo contrário, os boatos dizem que ele tá pedindo um salário alto, um salário A-tier, né? Que eles falam de classe A, que é o mesmo que Gal Gadot recebe, que Jason Momoa recebe, que The Rock recebe. E ele quer controles criativos do personagem. E aí, aparentemente, não gostaram nada dessa ideia. E tá incerto se ele vai ficar na geladeira, se ele vai ser só jogado fora mesmo, ou se ele vai voltar pra fazer um filme.
Eu acho que ele, o Henry Cavill, ele vai continuar na DC pelo seguinte: a Warner Bros. Os problemas que ela tem que resolver, ela tá resolvendo. E é nada mais nada menos que, tipo, a saída do Cyborg, Ray Fisher. Eu dou razão pra ele, tá ligado? Dele ter saído do universo DC. O Ben Affleck, ele não quer mais ser o Batman, ele já falou isso em 200 mil programas. Tem uma galera ainda que acha que, tipo, ele vai continuar daqui a uns anos, tipo, ele não vai continuar. E aí também tem o lance. Do Flash agora, que é um grande problema. Mas o que que vai acontecer? A Warner vai manter o que eles têm, porque até porque é uma puta de uma dor de cabeça eles pegarem e falarem assim, pô, vamos trocar o Superman. Tipo, pra que que eles vão falar isso? Porque vai gerar controvérsia com os fãs, eles sabem de tudo isso, e o Henry Cavill ele tem um bom relacionamento com o estúdio, tá ligado? Ele não participou do Shazam por conta de conflito de agenda, e ele não participou do Peacemaker porque o James Gunn, ele pegou uma época que estava sendo filmado o Aquaman e o Flash. Então ele chama... Na verdade, se eu não me engano, estava tendo alguma coisa... Ele filmou o Peacemaker nos estúdios Warner, né? Então ele conseguiu ligar pro Jason Momoa e pro Ezra Miller e falou assim, porra, aparece aqui no meu filme, faz uma participaçãozinha na minha série, né, tal. E ele conseguiu fazer isso. Ele próprio conta isso. Não, à toa que nem a Gal Gadot aparece lá. Então, tem um lance assim também que é bom pontuar aqui, que saiu, acho que foi no começo do ano, né? Que aqueles rumores daquela... Eu não gosto de dar nome e moral pra insider, mas ela chama Gracie Randolph, que é aquela insider que falou assim, gente, depois de The Flash, Batman e Superman não vai mais existir no universo DC, vai ser a Supergirl e a Batgirl. Tipo, ela quis falar que, por exemplo, vai ser uma trindade feminina. Essa mesma insider teve pelo menos uns 5 diretores da DC que desmentiram ela no passado. Ela faz isso simplesmente pra se promover, ganhar clique e tal, tipo, soltar uma notícia tendenciosa. Se você parar pra pensar em termos lógicos de mercado, isso nunca vai acontecer. Isso é uma coisa extremamente burra, porque você pega, por exemplo, um acionista da Warner e você fala assim pra ele, eu tive uma ideia aqui, depois desse filme, não vai mais ter o Superman, a nossa grande marca junto com o Batman, e vai ter aqui a Supergirl e a Batgirl pra substituir eles dois. Tipo, a gente vai usar aqui as mulheres aqui, vamos colocá-las na linha de frente aqui do DCU e pronto.
Então, uma grande questão desse ponto que tu citou é que eu acho que o que mais incomodou as pessoas é que justamente eles falavam no sentido que parece que era justamente pra gerar a revolta dos fãs. Por quê? Porque eles falavam, essa palavra que tu usou, substituir, né? Você tem um, é como se fosse Superman mulher, até alguns youtubers usaram essa expressão. Isso acabou realmente trazendo bastante briga e foi algo que eu nem acredito muito.
Esse boato é julgado, por quê? Porque a DC Comics também não tem um universo estruturado, tá ligado? Se ela tivesse um puta de sucesso, ninguém ia estar falando umas paradas dessas. E o lance do Superman, pra finalizar, o Henry Cavill, na minha opinião, ele vai continuar na DC. Eles não querem arrumar mais um problema pra esse universo, entendeu? Então, tipo assim, tem o problema do Ben Affleck, eles vão resolver. Tem o problema do Ray Fisher, eles vão resolver. Tem o problema do Ezra Miller, no futuro eles vão resolver. Então, eles não querem mais um problema. E também tem o lance que, assim, essa parada de controle criativo, pelo que eu sei, isso é tipo só rumor mesmo, assim. Não teve nada do tipo, eu quero fazer o meu filme do Superman, tem que ser do meu jeito. Cara, nem o Robert Pattinson, que é maior do que o Henry Cavill, tem esse controle, entende? Então, tipo, tem todo esse lance. Eu acho que o Superman do Henry Cavill, ele vai aparecer em The Flash, inclusive. Eu acho que tá todos os personagens nesse filme. E não vai ser pra reboot, tipo, vai ser pra aparecer, pra falar assim, existe, esses personagens estão aqui. E aí, no futuro, eles vão, provavelmente, criar um filme do Superman do Henry Cavill. E eu torço pra que eles façam um filme isolado do Superman, igual eles estão tratando o Batman, sabe? Tipo assim, vamos multiplicar nossas marcas. Tipo, tem um Coringa aqui, aí tem aqui o Joaquin Phoenix, tem uma Arlequina aqui, vai ter uma outra Arlequina. Tem o Batman aqui, jovem, do Robert Pattinson, aí tem o Michael Keaton, o Batman veterano. Eu espero que eles façam isso com o Superman também. Tipo, que ele tenha aqui um filme no DCU e um filme isolado ali no próprio universo.
Sobre essa parte do rumor do salário, realmente, tudo não passa de um rumor, né? Não tem como ter certeza sobre valores que ele tá pedindo, né? Inclusive o Henrique chegou a falar sobre a questão dele ter apresentado um filme, que é algo que realmente rolou. Se eu não me engano, esse diretor, que é o Christopher McQuarrie, né?
É isso mesmo, é o diretor de Missão Impossível.
Ele chegou a apresentar um filme do Superman e do Lanterna. Eu posso estar errado, mas eu lembro de ter visto ele tweetando isso, inclusive, na época.
Foi, eles falaram, eles chegaram lá pra apresentar, se juntou ele, o Henry Cavill, eles escreveram, parece que eles não escreveram o roteiro, né? Porque o roteiro tem que ser muito grande, mas eles escreveram um argumento pra eles apresentarem pra Warner, e a Warner só negou, falou que não queria fazer. E isso casa muito com a época, que era 2018. Eles estavam naquela crise toda da DC, né? E saiu o Liga da Justiça, tava no meio daquela confusão. E aí faz todo sentido eles não toparem, né? Não toparem aquilo. E, pô, sobre essa questão de rumores, a gente só trabalha com rumores, né? Basicamente isso que a gente tem que fazer é apurar e ver o que é que faz mais sentido ou não. Você falou que o do Henry Cavill foi conflito de agenda, mas, por exemplo, ontem a gente tava no Spaces falando disso. E a gente levantou essas duas ideias, que teve um boato que dizia que foi questão de agenda e o outro boato que dizia que contava da cena original, né, o diretor de Shazam falou que a cena original era o Cavill chegando lá, o Superman chegando, sentava na mesa, comia, conversava com o Fred, comentava alguma coisa, e a cena terminava, o filme terminava com o Fred falando alguma coisa e acabava o filme. E que o Cavill não apareceu porque ele queria receber um salário de filme completo, e não um salário só de participação. E aí, de novo, não é a primeira vez que a gente escuta isso, e se isso tá vindo de novo, sabe, falando desse cara. Então, a agenda sempre sai como assim, uma desculpa válida que usam, né? Não é à toa que, pô, direto e reto a gente vê que uma situação não fica evidente o que aconteceu, e que atores e atrizes usam a agenda como um motivo para não participar, né?
Mas eu tenho uma pergunta para vocês, antes do Danilo falar. O que vocês acham de substituir o Henry Cavill no DCU?
Ó, eu penso um pouco do que tu falou, da ideia de ser mais um trabalhão pra Warner. Querendo ou não, a ideia de você manter o ator, eu acho que é o mais fácil.
É mais fácil. E não gera polêmica.
Exato. E o que a Warner não precisa no momento é de polêmica. Não tô dizendo que se eles substituírem, eu vou quebrar a internet. Será? Não vou. Eu acho que é possível, se eles seguirem esse caminho, dependendo do ator, né, que escolherem, eu acho que dá pra fazer um ótimo filme também. Mas eu acho que, na minha opinião, né, o principal caminho a se seguir seria manter o Henry Cavill, principalmente por um exemplo que eu acho bem legal, que é o Andrew Garfield. Né, o Andrew Garfield teve dois filmes lá, do Homem-Aranha, que inclusive, na época, né, as pessoas não gostavam muito do filme e até dele mesmo como Homem-Aranha. Eu lembro de muitas críticas pesadas pra ele como personagem. E aí passou o tempo, as pessoas começaram a valorizar um pouquinho mais. E aí chegou o filme do Aranhaverso, onde a gente vê os três personagens juntos, e ele recebeu um destaque muito bom. Primeiro que o roteiro no filme dele foi muito bom, né? Ele realmente conseguiu interpretar o Homem-Aranha, acho que da forma que ele sempre sonhou. E hoje em dia, se você for ver, a galera faz campanhas pesadas pra ele ganhar um filme de novo. Ele virou o queridinho, assim, mais que até o Tobey e o Tom Holland, que eu acho surreal. Pelo menos na internet, né? Isso não vou falar no geral, não quero dizer que isso é a opinião de todo mundo. Mas, então acho que o Henry Cavill, ele pode, com um filme, com cameos, né? Ele participando ali no Adão Negro da Vida, participando ali no Flash, sei lá, Supergirl, ele vai ganhando força de novo, e aí ele consegue ganhar um filme solo. Porém, vamos ver, né? Eu acho que ainda existe uma possibilidade ali deles quererem substituir, sei lá, se não conseguirem negociar o contrato da melhor forma, ou até mesmo se eles arrumarem um diretor, igual o Matt Reeves. Vocês lembram do Matt Reeves, quando ele entrou pra DC? Ele ia fazer o filme com Ben Affleck. E aí, ele até deu uma entrevista depois que ele falou que o roteiro do filme ele achou bom, mas era muito mais voltado, parecia muito James Bond, era um filme mais de ação, que não combinava com ele. E ele queria fazer um Batman mais na origem, e o Ben Affleck já era mais velho. Então não combinou. Então tiveram que, o quê? Trazer um outro ator e fazer outro universo. Pode ser que aconteça isso com o Henry também. Chega um diretor que fala, não, eu quero fazer diferente. E aí não combine com ele.
Eu acho válido substituir o Cavill, sabe? Tipo assim, beleza, ele tá lá e tal, seria ótimo, mantenha? Seria bom, acho que seria bom, acho que não seria ótimo. Eu acho válido substituir ele. Por quê? Você fez essa comparação com o Andrew Garfield, e essa comparação é muito boa. Porque eu lembro de ouvir crítica e de ler crítica durante os lançamentos do filme do Andrew Garfield e falar que a única coisa boa dos filmes era ele. Que ele é um cara que ele era carismático, que ele tinha ali uma postura de Homem-Aranha, que ele era divertido, e realmente era, eu concordo com isso. E durante os filmes do Homem de Aço e Liga da Justiça, debaixo de Superman, a gente não vê nenhum comentário falando isso do Cavill, de que ele é carismático, que ele tem lá o símbolo do Superman, que ele carrega essa esperança no peito e tal. Pelo contrário, a gente vê ele falando assim que, pô, tá sempre com a cara baixa, o cara depressivo, parece que não passa esperança, parece que ele tá triste, que ele tá chateado e tal. E beleza, eu sei que isso também é culpa que é do diretor, sabe? Do que a intenção do diretor quis fazer, ele e o ator, ele tá só interpretando. Ele tá interpretando. E de fora o Cavill fala que gosta do personagem, quer fazer um filme com esperança. Beleza, acho ótimo. Se ele conseguisse fazer esse filme, ótimo. Mas se não conseguir fazer, bola pra frente, sabe? Eu não vejo problema dele ser substituído por outro ator de forma alguma. Eu acho que seria até uma coisa que seria boa, sabe? Pra tirar esse cara de vez da jogada. Esquece essa conversa. Porque, que nem, eu sempre, desde quando teve aqueles boatos lá, que o Cavill tá fora de vez. Eu sempre tratei como algo que ele, beleza, ele tá fora de vez. Só que cada mês que passa, cada 3 meses assim, sempre tem uma notícia falando, o Cavill vai voltar, tá dando indício que ele vai voltar, tá dando indício que ele vai voltar. E esse empaca de que ou ele vai ou ele fica, é o que eu acho que incomoda tanto o público que tá lá no Twitter ali pedindo filme, esperando as coisas, que gosta do Cavill, tanto o público que não gosta, que tá esperando que alguma coisa seja feita, porque fica um lado de indecisão pros dois, e aí as coisas nunca vão pra frente.
Eu acho que o lance de substituir o Harry Cavill também eu acho válido pelo seguinte: nenhum ator é insubstituível, tá ligado? E o Superman é muito maior do que qualquer ator, isso é fato. Então, tipo assim, e a construção do Superman do cinema é, tipo, é a pior possível. Porque assim, eu amo o Man of Steel, eu odeio Batman vs Superman, e eu não gosto de nenhum dos Ligas da Justiça. Eu acho que o do Snyder não é um filme ruim, mas você para pra pensar que, tipo, o filme tem 4 horas e tem 5 minutos de Superman, que é o principal super-herói da Liga da Justiça, tipo, é meio que uma sacanagem, sabe? Tipo, você entende toda a ideia do diretor e tal, mas assim, o Superman do Snyder e tal nunca ia ser o Superman que a gente ama. E aquele Superman que ele chega no lugar e você sabe que aquele é o cara mais foda que tem. Que nem no Reino do Amanhã, tá tendo uma puta de uma confusão lá, e uma mulher falando no canto assim, o Superman chegou, ele tem algo a dizer, vamos ouvir aquele cara. Tipo, o Superman do Snyder nunca ia ser esse Superman. Ele ia ser o Superman messiânico, tipo, o cara que é o imigrante, aí ninguém sabe se ele é Deus ou se ele é um alien, se a gente ama ele, se a gente não ama, tipo, esse é o Superman do Snyder. É uma grande crítica que eu tenho com o diretor e tal. Você substituindo ele, você pode trazer uma nova abordagem, do tipo, esquecer tudo aquilo que foi feito e pegar um diretor e falar assim, mano, faz um filme e mostra que ele é o maior super-herói do mundo. Só isso. Não precisa ser um filme revolucionário, não precisa ser um Cavaleiro das Trevas, não precisa ser isso. Precisa ser um filme bom do Superman, para as pessoas amarem o Superman. Porque assim, a molecada hoje muito vai crescer com o Batman, com outros super-heróis aí, e falta o Superman, tá ligado? De você mostrar que, tipo, pô, esse aqui é o maior super-herói de todos e ninguém é maior do que esse cara, entendeu? E respondendo a pergunta do Danilo no começo, meu herói preferido é o Batman, não o Superman.
Que é isso, por essa eu não esperava. O meu herói favorito também é o Batman. Eu vejo que o Henry Cavill poderia ser substituído por isso também que tu falou, que nenhum ator, né, é dono de personagem. Só que eu gosto tanto de Homem de Aço.
Eu também.
Eu entendo muito as críticas pro como ele é construído, né, que no caso pós-Homem de Aço. Eu acho que eles poderiam ter levado para outra direção, aí sim uma direção mais otimista, o personagem que acaba sendo bastante prejudicado, né? Na sequência de universo.
Deixa eu falar uma coisa rapidinha. Tá ligado no final do Homem de Aço? Quando ele chega no planeta diário de bicicleta?
Sim.
Aquilo ali não é... Naquela cena você fala assim, putz, no próximo filme ele vai ser o Superman fodão. Porque ele tá sorrindo ali, ele tá... Tipo, a Lois fala para ele, bem-vindo ao planeta, né? Que até uma parada de duplo sentido, assim. A expressão do Henry Cavill, ele tá uma parada meio Christopher Reeve.
É perfeita aquela cena ali, cara.
Então, é muito foda. Só que aí, em BVS, ele desconstrói tudo isso, tá ligado? Você fala, mano, como assim? Você foi por outro caminho?
Lambert. Lane, conheça o nosso novo jornalista. Mostrem o lugar pra ele. Esse é Clark Kent. Boa sorte.
Oi, sou o Steve. É um prazer.
Oi. Lois Lane. Bem-vindo ao planeta.
É um prazer estar aqui, Lois.
Mas olha só, eu não tenho um problema muito grande com Batman vs Superman. Tipo assim, o pessoal não gosta do filme e tal, muita gente gosta. Eu vejo o Batman vs Superman hoje como um filme que é de questionamentos. É um filme que ele não quer afirmar nada, ele só quer fazer perguntas o tempo todo. E ele quer questionar ali o papel do Superman. E quer que o Superman se questione disso. Isso, eu acho uma coisa, assim, maravilhosa que o filme fez, sabe? Porque, pô, a gente lê revistinha pra caramba e ninguém tem coragem de fazer isso, sabe? Pô, e quando o filme faz isso... Eu acho muito interessante, porque você começa a enxergar aquilo por outra perspectiva, sabe? Pelo lado do Superman tá sendo questionado. E porque a gente já chega lá como fã, ciente de quem é o personagem. E ver aquilo questionado pode ser estranho. Mas depois, quando você pensa por esse lado da pergunta, vira uma coisa interessante. Mas, tipo assim, tô falando assim que esse é o lado que eu gosto de Batman vs Superman. É, não gosto de Liga da Justiça também.
Diz aí o lado que você não gosta.
Ah, mas aí nós vamos ficar muito tempo falando aqui.
Eu acho assim, Homem de Aço é um filme que de verdade me fez gostar do personagem. Porque quando eu era pequeno, eu escutava muito Superman é chato, acho que todo mundo já escutou isso na vida.
É quem não entende o personagem, né?
Mas aí, eu era uma dessas pessoas que falava isso. E aí eu assisti Homem de Aço, e aí você pensa, pô, então você virou aquela pessoa que só gosta dessa versão. Na verdade, eu aprendi a gostar de Homem de Aço, eu aprendi a gostar das outras versões dele. E eu achei isso muito legal. Então, por isso que eu tenho muito esse filme no coração, que tipo, meio que o começo que me fez me abrir pro personagem e falar, ok, quero conhecer outras versões. E hoje eu gosto, né, de HQs e também até de outras versões, como o Tyler... E...
É, modernizou, né, o personagem.
Modernizou, e talvez porque também eu peguei muito na época que o meu Batman foi o Bale, né? Então eu cresci com ele também, então aí eu cresci com essa modernização do personagem que vinha lá do Burton, né? E também dos fracassados do Batman e Robin, né? Que não foi muito bom. E é isso, eu acho que talvez o meu maior sentimento do Henry Cavill continuar seria o fato de eu acho que o Homem de Aço, principalmente o Homem de Aço, tá pegando o universo todo que a gente tá falando, Batman, uhum. Superman, Liga... Acho que o Homem de Aço é o filme que ele mais mostra potencial. Essa cena final que tu falou aí é perfeita. E você pensa, pô, o próximo filme vai explorar bastante o lado jornalístico dele. Querendo ou não, Batman vs Superman, até a versão estendida, né, explora mais isso. Uhum. É, mas, assim, não foi da forma como a gente queria. Por exemplo, o Jimmy Olsen mesmo, no Batman vs Superman, acabou morrendo.
Nossa, que ódio daquela cena. Que ódio daquela...
Não tem como muito defender, né, decisões assim. Então... Ficou aquela expectativa. Eu acho que se tivessem feito uma sequência legal ali de Homem de Aço, mais otimista, cara, eu acho que hoje em dia tava todo mundo falando bem do Henry, do Superman, e tava realmente empolgado pro personagem, porque Homem de Aço não fez uma bilheteria ruim, tá? Ele fez mais de 600 milhões. Tipo, se você pegar, o Batman Begins fez 300 e pouco, o Superman Returns também fez muito pouco dinheiro na época, então... Ele é considerando o filme de origem na época, até que ele fez uma boa grana. Então, a galera tava empolgada com o filme. Mas faltou aquela sequência que, pô, fosse definitiva pro personagem.
O negócio que eu queria falar... O grande poder do Superman não é, tipo, o voo, ele ser um cara super poderoso e tal. É empatia. Ele é o cara mais empático de todos os super-heróis. Tipo, esse é o grande ponto do Superman. Se não tem isso, velho, fica muito difícil você adaptar ele no cinema e as pessoas curtirem. Ainda mais essa galera que fala, o Superman é chato, tá ligado? Mano, é embaçado. E assim, o Snyder Cut, por exemplo, a impressão que eu tenho do Superman do Snyder é que ele é meio que o Superman dos Novos 52, tá ligado? Que é aquele Superman meio... Sabe, capitão de um time americano, de futebol? Ele é tipo esse cara. Ele chega lá, tipo, na cena de ação ele é muito foda, né? Tipo, eu falei isso em alguns vídeos meus. O Snyder, ele sacou muito do visual e das cenas de ação, mas o principal do personagem ele não sacou. É tipo assim, por que esse personagem é foda? Porque ele é muito forte? Não. A gente já sabe que ele é muito forte, que ele é o mais poderoso ali. Isso é óbvio. Tem mais de 80 anos de Superman. Por que ele é foda? Porque ele vai chegar ali e vai falar uma parada muito foda pra você, você vai escutar ele e vai falar, puta, esse cara é foda. Entendeu? Tipo, não tem isso no Superman. Isso é, acho que pra mim é o grande defeito do Superman do Snyder e do Henry Cavill. Eu acho que é por isso que os fãs pedem desesperadamente a volta dele. Primeiro porque ele é bonito, e segundo porque no subconsciente das pessoas ele pode ser esse cara ainda, entendeu? Porque ele ainda nunca, ele não foi, ele pode ser.
Uhum. É, pois é. Acaba que hoje isso acho que tá mais evidente, essa frase aí que é... O Joss Whedon no Liga da Justiça soube fazer um Superman melhor do Superman do que o Zack Snyder fez no...
E se você fala isso pros fãs do Snyder,
mas aí você tem que estar preparado pra isso. Mas aí... mas isso é verdade, o Danilo até citou, né, cita aquela cena inicial do Liga, que é uma cena bem construída, né? Que nem que... Ela é uma cena que ela é bem pensada e na execução a gente tem todo aquele problema, né, do Henry Cavill de bigode, toda aquela confusão toda. Que é ele falando assim que o que é mais importante pra ele, e aí no filme todo ele tem um ar todo de estar preocupado com as pessoas o tempo todo. Beleza, tudo bem, a cena é meio tosca dele carregando o prédio, é meio tosco, e o filme do Liga da Justiça, ele se propõe a ser uma coisa bem boba, né, bem lúdica e tal, e pô, isso é gostoso de ver, sabe? Eu acho legal. Tipo assim, o filme eu não acho legal, o filme é terrível. Mas as cenas do Superman é muito legal. E fala agora que é mesmo, é muito melhor que o que o Zack Snyder fez com o Superman. Porque o que o Zack Snyder fez com o Superman do Henry Cavill, lá no filme, foi transformar o Superman numa arma, sabe? Ele é uma arma. Ele é um solucionador de problemas. Ele chega lá pra solucionar o problema. Se não tivesse ele, o problema não tinha sido solucionado. Como ele estava lá, solucionou o problema, acabou.
Tem uma outra coisa, assim, desculpa te cortar, que acho que ele enxerga os personagens da DC como um potencial de destruição. Não, tipo assim, deuses e colossos, tá ligado? Aquele que é a Liga da Justiça. Parece que o Superman tá ali, tipo, porque, o cara mais poderoso chegou, pronto, ganhamos a briga. Tanto que, mano, o Steppenwolf não consegue encostar dedo nele, tá ligado?
Não, tem uma coisa que eu penso muito, que eu não sei se o Danilo vai concordar comigo, se você vai concordar comigo, Fernando. Mas, quando a gente tava naquela toda expectativa do Zack Snyder, do movimento Release the Snyder Cut, a gente tava lá pedindo filme, eu não tinha criado a página na época ainda.
E eu não tava, mas...
Não, mas continua. Eu tava lá pedindo filme, tinha camisa e tal, comprei camisa, ficava sonhando. E uma das coisas que eu sonhava muito era que, obviamente, meu personagem favorito é o Superman, eu pensava assim, pô, como vão ressuscitar o Superman? E eu fiquei imaginando a cena de que...
Eu fiquei pensando nisso uns 4 anos.
O Super-Homem saindo do caixão lá, da forma que ele for, e aí as câmeras filmando e a população no mundo todo reagindo a isso. Porque os trailers passaram essa impressão de que o mundo todo sentiu o luto do Superman, o mundo tá em luto, e, pô, quando o Superman voltar, então o mundo vai reagir com muita alegria. E, não, o Superman voltou e o mundo fez o quê? Nada, pô. E aí... Teve um cara que ele publicou um vídeo que ele fez uma montagem que é da forma que ele viu o Super-Homem ressuscitando, desses fanfilmes, sabe? Só que ele usa filmagens do Zack Snyder de Justice League e de outros filmes, né? Reciclando. E aí ele faz o que? Ele faz essa ressurreição do Superman com ele usando o traje preto e tem uma voz que explica no fundo a voz daquela nave dele, que não é a Fortaleza da Solidão, mas é a Fortaleza da Solidão. Depois eu posso até colocar o link aí pra vocês assistirem. E a nave falando assim, você vai usar essa roupa preta, porque essa roupa vai fazer regenerar mais rápido, blá, 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 blá.
Então,
que significa, tananã, uma honra à sua família, porque, tananã, seus pais em Krypton usavam essa roupa. E aí mostra ele surgindo no meio de Metrópolis, e aí, toma aqui, e aí ele ressurgindo no meio de Metrópolis, e aí as câmeras filmando, mostrando tudo acontecendo... E aí corta pra Europa, e a Europa tá vendo isso também, aí corta para as Américas, e aqui no Brasil a gente tá vendo ele ressuscitando, o mundo todo tá sentindo o peso do Superman voltar. Cara, imagina se a gente tivesse tido isso, sentir o que é ter o Superman de volta. Cara, isso é terrível.
Se você pegar a volta dele, é a coisa mais decepcionante do mundo, assim, por quê? Ele volta sem camisa e de calça social, aí ele luta com a Liga da Justiça, certo? E, tipo assim, a luta, essa luta é horrível, assim, não sei pra vocês, pra mim é horroroso, das duas versões. E, assim, tipo, tem um lance, eu fiquei muito tempo, assim, pensando, calma, ele vai voltar de preto, cabelo grande, tipo, vai ter uma explicação, ele vai ficar na nave kryptoniana e aqueles, tipo, aqueles androides kryptonianos ficavam flutuando, vai regenerar o corpo dele, vai fazer, porque em BVS mostra que, no final mostra que o batimento cardíaco dele tá ali, né? E, mano, não tem nada disso. É tipo assim, vamos ressuscitar o Superman. Tá, Flash, faz um bagulho aí, vai usar a caixa materna. E aí o Zack Snyder coloca o traje preto de qualquer jeito, né? Tipo, porque primeiro que a Warner não deixou, aí ele teve que fazer esse CGI lá, ficou até legal, mas, cara, tipo, é um... Tipo, pega isso, é o maior fanservice da história do Superman, que é esse. Ele foi amassado e jogado no lixo. Nunca mais você vai ver isso, velho. Tipo, é triste.
Sobre o roteiro, realmente, o roteiro em si do Superman e no Liga do Joss Whedon não é ruim. A grande questão que me incomoda é o CGI e o fato desse filme meio que ter tornado o personagem uma piada. Querendo ou não, quando as pessoas falam de CGI, infelizmente, sempre essa piada vai rolar. É assim, eu levo no boa, acho que a maioria dos fãs também. Mas ficou meio chato, querendo ou não, pô, isso aconteceu logo com o Superman e tal. E eu acho que tinha uma forma tão simples de você... Que era o quê? Coloca uma barba nele, volta o Superman pra voltar de barba. Ah, mas não faz sentido. Tipo, dane-se, muita coisa não faz sentido nesse filme. Então, eu acho que eles poderiam ter tido um cuidado maior. Era muito mais fácil tu colocar uma barba ali e botava ele voltando de barba, e é isso.
Ah, pois é. A gente consegue pensar 1 milhão de formas que podia ter sido melhor.
Mas assim, a gente tá falando muito em si, né? Pensando no que foi e também em si.
É, a gente podia falar do futuro.
Então,
né?
A minha pergunta é mais voltada à cultura. A gente tem personagem no DCU que é meio difícil de arrumar. Eu vou dar um exemplo. A Cassandra Cain.
Superman.
A Cassandra Cain. Porque a Cassandra Cain, a forma como ela foi feita é muito diferente, assim, é pra você conseguir colocar ela como ela é nos quadrinhos, agora ficou difícil. Mas vocês acham que o Superman se encaixa nisso também, pensando no futuro agora? Assim, vamos pensar assim, a Warner fecha o contrato com o Henry Cavill amanhã, e vocês pensando pro futuro, vocês acham que o Henry Cavill tem o potencial de estrelar um filme do Superman, fazer bastante sucesso, aparecer em outros projetos, pode dar certo ainda?
Ah, tem, pô. Deixa o homem fazer o filme que ele quer. Ele fala, se ou melhor, é que nem eu falei, eu dou duas opções pra Warner. Ou ela faz esse filme ou ela muda tudo. Ou ela troca. Pô, o Henry Cavill falou que o sonho dele, que ele queria muito adaptar o filme, que adaptar aquela história Superman pelo amanhã. Pô, que é uma história bem legal.
Legado nas Estrelas, acho.
Ah, falou pelo amanhã também. Até que tem uma foto dele com a... Até com a revistinha.
É verdade.
Que ele... E é uma história que tem a cara de cinema, pô. A história tem a cara de cinema. É uma história que, assim, ela começa com a população da Terra desaparecendo. Tipo, sumiu metade da população, igual quando o Thanos estala o dedo lá. Mas sumiu metade da população da Terra do nada. O Superman tinha saído pra ir pro espaço, resolver um problema. Resolveu, quando ele voltou, todo mundo tinha sumido. Aí Lois sumiu, uma galera sumiu. E aí, os protagonistas dessa história é o Superman e um padre, que o Superman fica se confessando pra ele. Essa história, ela tem a cara do Superman do Henry Cavill, que sempre se questionou. Você não precisa de tirar isso, pode botar o Superman que ainda se questiona. Mas você tem também o Superman mostrando o seu lado de esperança mais forte. Tem até uma frase desse quadrinho, que ele fala o seguinte, o padre tá conversando com ele e fala assim, ah, por que você faz essas coisas que você faz, sabe? Uma pergunta meio assim, deles trocando ideia. O Superman fala assim, pô, eu, no dia que eu percebi que eu posso fazer tudo, eu devo fazer tudo. Olha isso, cara, isso é Superman 100%. O cara que sacrifica a vida dele por causa dos poderes dele, e já que ele é todo poderoso, ou melhor, já que ele tem muito poder, né, ele quer usar esse poder pra ajudar as pessoas. E, cara, a história é sobre isso. Até que no final, vou dar um spoilerzinho da história aqui, o Superman, a Fortaleza da Solidão no Gil é destruída, e ele constrói uma Fortaleza da Solidão, que é, pô, não sei se é na Floresta Amazônica, mas é por ali. Por quê? Ele fala, porque o argumento dele é que ele tem que estar num lugar com vida, um lugar repleto de alegria, de movimento o tempo todo, e não num lugar frio e gelado. E, pô, isso é a cara do Superman do Henry Cavill.
Sim, não é muito difícil. Por exemplo, tem a vinda da Supergirl pra enriquecer o universo dele. Eu acho que, por exemplo, a Batgirl vai ter um filme com o Michael Keaton, certo? A Supergirl, ela vai estar ali pra enriquecer o universo do Superman, do Henry Cavill, com certeza. E essa Supergirl, eu tenho certeza que ela é a Kara Zor-El também. E eu torço pra que ela seja, eu cruzo os dedos, porque a Kara Zor-El é uma personagem muito da hora. Pode trazer várias coisas dela aí de Krypton, pode trazer o Kryptos, pode trazer um monte de coisa da hora pro universo Superman. E tipo assim, pega o Henry Cavill, assim, tem uma frase muito icônica da produtora Bárbara Muschietti, do Flash, que ela fala o seguinte, esse filme vai recomeçar tudo, mas sem se esquecer de nada, ou seja, pode ser que seja um tipo assim, outra terra, tá ligado? Pode ser que, sei lá, esse universo que a gente conhece é uma terra e o filme vai pra outra terra, entende? Por isso que tem o Batman do Michael Keaton, a Supergirl, e ali tem um outro Superman, que pode ser o próprio Henry Cavill, com uma abordagem diferente, a Mulher Maravilha. Se vocês pararem pra pensar em uma coisa, nenhum filme da DC tem o número 2 na frente. Shazam 2, não tem Mulher Maravilha 2, é sempre tem um título. Porque eu acho que eles já pensaram nisso, tipo assim, velho, não põe esse número aqui, faz um título, porque... Talvez depois desse filme aqui a gente vai começar a reestruturar tudo. Então, se você colocar número, vai confundir as pessoas. Então, você pô, sei lá, Mulher Maravilha 3. Vai ser um título, sei lá, Mulher Maravilha... Hora Mágica, vai, que nem eles queiram colocar. E põe a Sir, sei lá. E, tipo, eu acho que vai ser basicamente isso. E o Henry Cavill se encaixa num lance de, tipo, ele estar ali, pega um diretor novo e faz um filme novo dele. Tipo assim, reestrutura. Metrópolis... Eu acho que eles vão ter essa oportunidade de fazer de novo o Planeta Diário, uma Lois Lane. Eu trocaria todo mundo, menos o Henry Cavill. Trocaria a Lois Lane, trocaria o Lex Luthor, traria um novo Jimmy Olsen, traria um novo Perry White, traria uma nova Martha Kent, um novo Jonathan Kent, tipo, trazer ele de volta. se dependendo de tudo que vai acontecer no filme do Flash, que eu acredito que eles vão meio que trazer um novo universo e vai ser tipo uma mensagem do tipo assim, ó, erramos, vai ser até uma carta da Warner Bros. Pros fãs, tipo assim, ó, isso foi tudo que a gente errou, mas agora a gente vai estar num caminho aqui do tipo, a gente vai construir o universo a partir daqui, então eles vão manter aquilo que deu certo e vão trazer novas abordagens para outras coisas, eu acredito muito nisso. E uma outra coisa que eu quero também é que o Superman tenha o mesmo tratamento do Batman. É assim, o Batman tem o Michael Keaton, tem o Ben Affleck, que vai ser o Michael Keaton, e tem o The Batman, que é um filmaço, na minha opinião, o melhor filme do ano de super-heróis. Cara, o Superman tem que ter um filme isolado também. Ele é um super-herói muito rico também. Então, você tem que pegar um diretor e fazer um filme isolado, e quem sabe num futuro muito distante, vai daqui uns 7, 8 anos, você pega esse Superman isolado e se encontra com o Batman do Pattinson, por que não? Entende? Tipo, se a Warner pensar um pouco, eles podem terminar uma franquia e começar outra dentro da própria franquia, entendeu? Acho que o Superman do Henry Cavill, ele merece um filme, se ele for continuar, acredito que ele vai continuar assim. E também o Superman merece um filme isolado, o mesmo tratamento que o Batman teve. E por que não a Mulher Maravilha não pode ter um filme isolado mais mitológico, já que se a Diana veio muito já pro mundo dos homens? Poderia fazer um filme ali, tipo, sei lá, vai, Os Olhos da Górgona e tal, tipo, uma coisa mais, tipo, Medusa, sabe? O Tártaro, enfim. Mas eu acho que ele vai continuar assim, ele vai ganhar um filme aí em breve.
Sobre a parte da Supergirl, eu concordo bastante, porque essa ideia de enriquecer o universo é muito importante, né? Quando você tem o Batman do Keaton com a Batgirl e possivelmente um Robin, eu torço muito pra gente finalmente ver um bom Robin com um Batman nos cinemas, é muito importante pro personagem. Eu acho que a Super Family, né? A Bat Family, são coisas que a gente gosta tanto nos quadrinhos e que às vezes eles esquecem. Você tem tantos filmes do Superman e eles não exploram isso, né? São aventuras muito solo dele, e você seria incrível ver ele com outros heróis. Superman e Lois faz isso muito bem, né? Você tem o Steel, você tem a Natasha, você tem os filhos dele. E sobre o outro Superman de outro universo, também acho muito importante, né? Tem a série do Michael B. Jordan, que seria do Val Zod, e tem esse projeto aí do J.J. Abrams, que inclusive também tem muito rumor sobre ele, né? Sobre esse projeto, vai ser isolado mesmo?
Eu acho que esse filme não vai acontecer.
Então,
essa nova gestão.
Eu tô sentindo que não, porque o DJ Ambrose tá complicado.
Eu acho que esse filme não depende do JJ, não.
É a grande questão, porque esse projeto seria arriscado. E eu acho que se a Warner já tá com medo de arriscar com personagens no DCU, eu me questiono muito se eles fariam isso algo isolado, né? A não ser que fosse um orçamento baixo, porque com o Coringa eles se arriscaram porque o orçamento era baixo. Se o Coringa fosse caro, eles nunca iriam produzir aquele filme. Então assim, eu tenho minhas dúvidas com esse filme, até porque o J.J. Abrams tem certas complicações ali na Warner, porque nenhum projeto dele saiu, não tô falando só de DC, tô falando projetos gerais, ele não conseguiu lançar nada. Alguma coisa tá rolando, talvez ele esteja fazendo projetos com orçamento muito alto, enfim, talvez ele tenha uma visão que essa, as gerências não concordaram muito, né? E fica a dúvida se o que agora a nova liderança vai achar desses projetos. Eu espero que saia, porque pra mim, quanto mais Superman, melhor. Se tiver o Superman lá isoladão, bom, aí vai o Zod ali, aí o Superman do Tyler ali, Superman no DCU, cara, seria muito lindo, seria tipo a era perfeita pra ser fã do Superman.
Nossa, pô, não, tomara, cara, isso vai ser lindo demais. Isso ia ser, pô, isso é perfeito, isso é perfeito.
Se o Superman continuar com o Henry Cavill, ou até mesmo não continuar, dependendo da visão de vocês, que vocês gostariam para dirigir? Tem grandes nomes aí de diretores que poderia ser interessante pro personagem. Quem poderia guiar o futuro do personagem nos cinemas?
Pô, cara, eu não vou te falar um nome. Eu vou te falar uma visão de filme que eu acho que seria a visão ideal. Pode ser?
Pode ser.
Eu acho que o filme ideal do Superman para se ter agora, acho que pode tem uma visão... Falar só uma visão de filme que eu acho que tem que ter. Um filme, ele tem que transmitir aquele ar de esperança que o Superman tem que ter. E é um ar de renovação que a gente tá precisando, sabe? E ao mesmo tempo, tem que ter uma visão atualizada do Clark. De uma forma parecida que o Tyler Hoechlin fez lá no começo de Superman e Lois, quando tem as cenas dele lá em Metrópolis. E tem que mostrar que o mais importante do Superman é aquilo que a gente tá falando aqui, é o coração dele. e que pra ter Superman tem que ter Clark Kent, porque se não tivesse o Clark, se não tivesse a Martha e o Jonathan ensinando pra ele sobre as coisas da Terra, sobre a vida, sobre ele crescer no interior, cuidando dos animais e pô, entendendo que aquilo é vida, entendendo que tudo em volta é vida pra ele e sentindo todo aquele ambiente de amor, entendendo que é isso que ele tem que carregar, que isso é o mais importante. Acho que quando você faz isso, a gente vai ter um filme do Superman que encaixa hoje e que vai ser histórico. E aí, de vilão, né, já que a gente tá falando de herói, tem que ter vilão, eu penso muito em trazer, voltar pro básico, sabe? Não precisa a gente trazer o Zod, pode ser o Lex pode estar ali de plano de fundo, mas eu acho que cairia bem um vilão, tipo o Metalo, até o Parasita, numa história bem parecida com o que fizeram na animação, ou o Lobo. Acho que a gente não precisa de contar de novo quem é o Superman, de onde ele veio, que o planeta Krypton explodiu, ele veio pra cá. Não, acho que a gente tem que preocupar agora, o diretor ou a diretora que for pegar esse filme, esse futuro filme que a gente imagina, tem que pegar um filme pensando em contar uma boa história de esperança, né? Quando eu falo de diretora, eu já falei até isso até no Twitter, o pessoal fica até meio perdido quando eu falo. Eu falei do Ben Stiller, porque o Ben Stiller tem aquele filme que eu adoro, que é As Incríveis Histórias de Walter Mitty, alguma coisa assim, do Walter Mitty. E é um filme que é isso, o Walter Mitty, ele sai pra... Pô, ele tá precisando de aliviar a mente dele e tal, e é um filme lindo. É um filme simples e básico que traz esse ar de esperança, de renovação, de coisa boa, que eu acho que é o que o Superman no cinema, num filme de 2 horas, precisa hoje.
Com certeza. Eu não tenho um nome, assim. Tipo, eu tenho muito diretor que eu gosto, um diretor que, dos anos 2000 pra cá, Christopher Nolan. Você pega aquele Interestelar, é maravilhoso, tá ligado? Mas o Nolan não volta pra fazer nenhum filme de super-herói. Bem, eu não acho que teria que ser, nem o Denis Villeneuve, eu acho que também não. Eu acho que tem que ser um diretor a fim de fazer um filme incrível do Superman. Um diretor que goste do personagem, tá ligado? E história, eu acho que a animação, o Man of Tomorrow, é um exemplo perfeito de como fazer um filme do Superman. Tem até uma cena muito foda que eles colocaram no trailer. Eu acho que foi até pra dar uma cutucada no Zack Snyder, que o Lex pergunta assim, o que esse S significa no seu peito? Ele fala, Superman. Tá ligado? É muito foda essa cena. E, assim, eu acho que ali é legal. É interessante fazer o que eles fizeram ali. Tipo, ele já é um... ele é um filme, entre aspas, de origem. Mas ele tem ali já a roupa. Ele já é o Superman no primeiro filme. Ou eu faria, basicamente, uma HQ que é muito foda, que talvez seja a melhor, que é o Grandes Astros, né? Só que sem ele morrer no final, obviamente. Tipo, assim, mostrando uma... E sem esse lance dele preparar o mundo pra viver sem ele. Tipo, mostrando uma aventura mesmo, cósmica. Ah, ele vai pra outro planeta, aí ele vai pro planeta bizarro, ele vai pra não sei na onde, aí tem um Lex Luthor no final com a armadura lutando com ele. Muito legal isso. Se eles conseguirem pegar, coração do filme de 78 com a cena de ação do Man of Steel, é um filme perfeito, velho. Não tem muito segredo. E não é difícil fazer um filme do Superman, é meio fácil, na minha opinião.
Eu sinceramente, fico bem empolgado imaginando o futuro do personagem, seja no DCU ou não seja. Mas, óbvio, eu acho que para o momento, o mais importante seria a DC estabelecer no universo, né? Porque o universo tá até com bons filmes, né? Você tem uma expectativa de futuro bem legal, novos heróis sendo introduzidos, e aí fica meio chato você ter que ficar colocando o Superman apenas em participações e citações. Que é aí que eu quero chegar no tópico polêmico aqui, que talvez cause discórdia, que é sobre o quanto do Henry Cavill tem culpa. Mas antes de chegar nisso, antes de chegar na pergunta para vocês, eu queria só passar rapidamente nos acontecimentos do Superman no DCU. E aí, se vocês quiserem completar com alguma informação, alguma coisa, vocês podem completar também. A gente começa, né, como a gente já discutiu bastante aqui, com Homem de Aço, que foi um filme que, apesar de ter sido divisivo entre fãs do Superman, foi um filme que fez bastante sucesso. Depois você tem Batman vs Superman, que foi para os fãs do Superman, já foi algo mais polêmico e muitas pessoas odiaram. Liga da Justiça do Zack Snyder. E aí a gente chega no momento mais próximo que a gente está agora, que a gente tem o lançamento, acho que, de Shazam, né? Que é onde o personagem não aparece, aparece ele sem cabeça, no caso, não é o Henry Cavill, que eu acho até a piada muito boa. Então, tipo assim, eu não sou aquelas pessoas que reclamaram quando vi aquela cena no filme. Eu fiz, ok, o Henry Cavill não apareceu, mas eu achei a cena muito engraçada, muito boa, gostei.
Mas eu acho que ela tem um, eu acho que ela tem um propósito, essa cena, lá pra frente.
Exato. E aí a gente tem, eu acho que depois, o Esquadrão Suicida, posso estar errado se eu não tô esquecendo de nada, lá em O Esquadrão Suicida, do James Gunn, né, onde ele é citado pelo Bloodsport, que o Bloodsport colocou ele na UTI, né. Acho legal, acho sempre legal quando um diretor, um filme, coloca referências ali que enriquecem o universo, né? Porque parece que o universo tá vivo. As coisas estão acontecendo. Mesmo se a gente vê, aconteceu alguma coisa ali. Eu acho válido, bastante válido. Mas também tiveram muitas pessoas que na época criticaram essa decisão da Warner, porque o Superman nunca iria pra UTI. Eu acho besteira. E aí, depois disso, tivemos Peacemaker, onde tivemos além de citações, né, que o Peacemaker cita quase todos os heróis da DC, até o Arqueiro Verde é citado, a gente vê a sombra ali do Superman, e como foi bem falado aqui, o James Gunn não convidou para participar desse projeto, realmente ele só chamou, na verdade ele chamou o Jason Momoa, e Ezra Miller, na verdade, acabou participando por ser muito fã de James Gunn, então,
isso.
Por ter esse contato, acabou que também participou, mas, por exemplo, Gal Gadot e Henry Cavill não foram chamados, e o Batman e o Cyborg, aí foi a Warner realmente que colocou a mão, e não queria esses personagens, porque, obviamente, a gente já sabe tudo que vai acontecer com esses personagens no futuro. Acredito que é isso. E aí surgiu o rumor, agora, mais recente, que o personagem estaria no filme do Adão Negro em uma cena pós-créditos, tá? Seria a cena pós-créditos. E, beleza, é só rumor. Na internet você pode criar qualquer rumor, a galera se empolga e tal. Mas só que depois desse rumor, foi que a galera começou a acreditar mais. O The Rock posta lá no Twitter dele um textinho lá de um fã que tinha postado sobre estar empolgado, né, pra ver esse grande encontro do Adão com o Superman. A galera, inclusive, tá mais empolgada pra ver o Adão com o Superman do que até mesmo com o Shazam. Coitado do Shazam. E o The Rock postou lá e empolgou muito a galera. Não tem como não ver aquele post e não ficar empolgado, principalmente quando você considera o todo do que envolve o The Rock. O The Rock é aquele cara que ele vem do WWE. Como ele vem do WWE, no WWE ele tem muita questão de rivalidade, de interpretar as coisas e querer ser o maior. E ele tem muito isso. E por que ele sempre fala a hierarquia da DC vai mudar? Porque pra ele não basta chegar no universo, ele tem que ser o maior do universo. E quem é o maior do universo DC? Não é o Batman, né? É o Superman. Então, ele quer ser maior que o Superman. Ele quer criar essa rivalidade com o Superman. E eu acho que pra ele, no íntimo dele, só teria graça se fosse a versão do Henry Cavill. Pelo menos essa é a visão que eu tenho. Eu acho que se fosse outra versão nova, talvez pra ele não seria tão impactante quanto enfrentar o Henry Cavill.
Sim.
Então, aí a galera já começou a ficar mais nessa expectativa. A gente do The Rock é a mesma do Henry Cavill, que também produz o filme. Com todas essas conexões que, de certa forma, alimentam uma esperança. Só que aí o rumor diz que ele aparece no filme, na verdade, é mais uma cena sem cabeça, enfim, o personagem ali. E em Flash, que nem o Fernando falou, né, teve todos aqueles rumores que espalharam que a Supergirl seria o Superman. Enfim, eu acho que é basicamente essa linha do tempo que a gente tem de tudo, englobando tudo que rolou do Superman nesses anos. E aí, depois de falar isso tudo, eu queria perguntar pra vocês, o quanto de culpa vocês acham que o Henry Cavill tem na história, se é que ele tem pra vocês, né? Vocês podem falar, a Warner foi mais culpada, o Henry Cavill, enfim. O quanto de culpa tem e talvez o que ele foi culpado, o que ele não foi culpado, qual a opinião de vocês sobre toda essa história que é bastante grande, né?
Ah, seguinte, eu acho que tem duas formas de se olhar essa questão. Assim, como a gente tem vários rumores e cada um aponta para um lado, acho que a gente pode responder essa pergunta a partir desses rumores, né? Então vamos, mas bom, como a gente tá falando do Cavill, vamos supor então que ele foi chamado para fazer o Shazam lá, a participação, e que ele não, realmente não foi porque ele não gostou do pagamento, tal, queria um pagamento maior. Porque se for por questão de agenda, não tem como a gente fazer nada, nem falar nada, a agenda não deu e acabou, não deu. Mas se for por questão dessa de de não querer ir e tal, por causa do pagamento, aí é sacanagem. Aí você tem que xingar o cara mesmo. Porque é inaceitável, pô. O cara faz isso, depois vem falar que ama o personagem e tal. Pô, quem ama o personagem é a gente, pô. Que tá aqui trabalhando de graça, fazendo conteúdo e tal, falando o negócio todo dia. E não recebe um tostão, né? Quando recebe, às vezes, um convite pra uma sala de... pra uma cabine de imprensa, às vezes manda um mimo e olha lá. Quem é um personagem é a gente. E aí a gente consegue voltar ainda mais pra aquele debate que teve do bigode. Ah, aquele negócio de bigode foi o contrato? Ah, o Cavill não podia pagar a multa do contrato, não, e esperar mais um tempo pra gravar o filme? É um debate que é infinito, né? Porque não tem uma resposta. E aí, sobre essa participação do Peacemaker, a gente sabe que ele não foi nem chamado, não foi nem convidado pra festa, e dessa do Adão Negro, é aquilo, né? Se for o Superman sem cabeça de novo, que pelo menos ele esteja sem cabeça, mas com um traje bacana. Porque a aparição lá do Shazam, o amarelo do traje ali tá diferente, e o pior é que é muito perceptível que é um traje diferente, né? Dá pra ver claramente que não é o mesmo traje do Cavill no Liga da Justiça, nem no Homem de Aço, nem no Batman Superman, é um traje diferente. Então, que seja, pelo menos, se for pra aparecer sem cabeça, que vai ser decepcionante, porque pelo menos esteve usando o mesmo traje. E que se for aparecer um super... E eu, agora, uma opinião bem pessoal, assim, que se for aparecer um Superman sem cabeça, eu prefiro que apareça outro Superman, mas que... mostrando tudo, eu prefiro que apareça o Tyler Hoechlin, seja lá, desculpa que eles vão arrumar pra enfiar ele lá, mas eu prefiro que pouca gente visse o Superman e falasse assim, ah, esse aí é o Superman.
Você quer ver a cabeça do Superman?
Eu quero ver a cabeça do Superman.
Mas eu acho que assim, tem uma foto do Henry Cavill, que ele tá voando a trabalho pros Estados Unidos, ele tá com o cabelo cortado, assim, tipo Superman e tal. E foi muito parecido com a foto que a atriz que interpreta a Faora postou quando ela cortou o cabelo. Tipo, ah, tô aqui em um trampo em Londres, aí com o cabelo curto, do nada, tá ligado? E aí todo mundo já falou, ué, Faora voltou? Aí começou, tipo, as especulações, né? Nem rumor, especulação. E depois de um tempo, a Warner confirmou no release dela lá que ia ter o Zod e a Faora de volta no filme do Flash. E eles realmente estão confirmados porque o Zod aparece no trailer do Flash lá na CinemaCon. Beleza. Eu acho que é o seguinte, eu não acho que é culpa do ator. Eu acho que é uma indecisão do estúdio. Do tipo assim, o Toby Emmerich, que era o antigo diretor da Warner, ele não curte muito super-herói, né? Então ele falava assim, tipo, ah, eu acho que é legal uns filmes isolados, liberdade criativa. Pra ele não importava muito de DCU, entende? E a gente tem que ser coerente aqui numa coisa que é o seguinte, o Superman do Henry Cavill não deu certo no cinema. Se ele tivesse dado certo, vocês não estariam vendo nenhum outro super-herói maior do que ele, entende? Tipo assim, não querendo falar que o Superman vai ser sempre o maior, mas, por exemplo, se ele tivesse dado certo, ele já estaria com um quarto filme, terceiro filme, entende? E assim, eu acho que a culpa não é dele, e eles têm um plano... Tudo vai depender depois desse filme do Flash, então a gente tá aqui especulando e trabalhando de graça, foi foda. E tipo... Pensando, tipo assim, o que eles vão fazer com esse personagem? Mas esse personagem vai continuar, entendeu? É um grande ativo da DC Comics, da Warner Bros. É uma das grandes galinhas dos ovos de ouro, né? E pra mim, assim, o Henry Cavill no Adão Negro, o Superman em si, eu não sei se isso vai acontecer. Mas o plano, se você parar pra pensar na lógica, o The Rock ele tem um contrato de 4 filmes. E ele é produtor dos 4 filmes, que é o Shazam 1, Adão Negro, Shazam Fura dos Deuses e um terceiro filme do Shazam. No terceiro filme do Shazam, o ator Mark Strong, que faz o Dr. Sivana, ele falou que o Dr. Sivana volta no Shazam 3. Ele deu uma entrevista falando. Não sei nem se ele podia contar isso, mas ele falou. Aí, o Superman aparecer no Shazam é tipo a semente que eles plantaram assim, olha, o Superman conhece o Shazam. Ponto. Ah, é o Henry Cavill, não importa, ele conhece o Shazam. E aí ele conhece, tá ligado? Literalmente. E aí no Fúria dos Deuses ele vai conhecer a Mulher Maravilha, ela aparece no trailer. Inclusive deve ser esse trailer que eles vão lançar na Comic Con. Então o plano deles não é fazer o Shazam versus o Adão Negro. É o Shazam versus o Adão Negro com o Superman, entende? Porque o The Rock, ele é um cara, que, por exemplo, você falou da rivalidade e tal, concordo. Ele é um cara visionário, assim. Tipo, ele entrou no universo DC, não foi pra lutar só com o Shazam. Foi pra lutar com o Shazam e com o Superman. Isso, essa luta vai acontecer. Tipo na animação, tá ligado? Então, vocês podem esperar que isso vai acontecer. Eu acho que se você for fanficar, né? Se a gente for fazer umas fanfic aqui do que vai acontecer em Adão Negro, eu acho que em Adão Negro pode aparecer o Billy Batson junto com o Clark Kent, entende? Não tem uma cena daquela animação lá, o Superman Shazam, Retorno do Adão Negro, que logo antes da luta, o Billy encontra o Clark numa lanchonete, e aí ele paga uns donuts pra ele, aí ele fala, ah, que é isso aí no seu rosto? Ah, tipo, o Billy dá uma desculpa e tal, e depois aparece o Adão Negro. Eu acho que pode ser uma parada mais ou menos assim, porque o fim do filme, e o The Rock já deu spoiler do filme, é ele sentando no trono de Kandak. No trono de... Tem uma cena muito icônica no Relógio do Juízo Final, e um fã até perguntou pra ele no Twitter, ele retweetou de novo, antes desse post que você falou, que também é da hora pra câmera, que ele postou a foto dos dois símbolos, e no Relógio do Juízo Final tem uma cena que o Superman, ele pousa em Kandak pra fazer um acordo de diplomacia com o Adão Negro, e o Adão Negro fala assim, bem-vindo a Kandak, e ele aperta a mão do Superman e termina um capítulo lá do Relógio do Juízo Final, que é uma saga muito foda, né? O The Rock postou isso daí, ele falou, gostei da ideia, um fã falou pra ele, poderia ser assim. Aí o fã, tipo, esse aqui é o meu grande sonho, tal, não sei o que. Aí o The Rock falou, gostei dessa cena, mas eu não gostei do aperto de mão, tá ligado? Então, eu acho que o plano dele não é só pra lutar com o Shazam, é pra lutar com o Shazam e com o Superman e com o Henry Cavill. Então, tipo, como, que nem vocês falaram, é a mesma gente do The Rock e do Henry Cavill. Ela vai chegar e vai falar assim, mano, isso vai acontecer. Por exemplo, tem fotos, eu não sei se vocês lembram, tinha uma foto do Henry Cavill no set do Shazam, ou com a gente dele lá no... com alguma coisa do Shazam, do filme na época, tal, não sei. Esse filme, ele leva a isso, certo? Porque é uma construção, que nem eu falo, é o verdadeiro BVS, Black Adam vs Shazam. Eles vão fazer toda essa construção pra chegar nisso. E eu acho que vai ser com o Henry Cavill, sim. Eu acho que esse que vai ser o grande retorno dele. Se o Adão Negro for realmente... Se o Adão Negro for puxar esse gancho, por exemplo, vai aparecer no... Por exemplo, pode ser que no final do filme ele esteja sentado no trono, o Superman desça e mostre, tipo assim... Só, vai, os pés e a capa dele, filmado por baixo. E no Shazam mostre ele encontrando o Billy e falando assim, ó, tem um maluco lá, ele queria receber os mesmos poderes que você... Só que ele é um cara incontrolável, ele acha que ele tá vivendo há 5 mil anos atrás, entendeu? Pode ser mais ou menos uma parada dessa. Eu acho que não aparece Superman no Adão Negro, ele pode aparecer no Shazam. Eu acho que o Adão Negro vai fazer um gancho pra você assistir o Shazam. Eu acho que o Adão Negro, no fim do filme, ele descobre que existe um menino, e ele ganhou os poderes do mago, que ele também é considerado, entre aspas, um deus. Então ele vai ficar meio revoltado com isso. Então acho que ele vai atrás do Billy Batson no fim do filme. Por isso que acho que tem a Sociedade da Justiça pra, tipo, ó, calma aí, mano, não é bem assim. Tenta aqui ser um herói com a gente e tal. Aí no final ele vai fazer meio que um acordo com a Sociedade da Justiça, tipo assim, ó, agora você tá sobre seu controle aí. Você vai ficar nesse país, então fica aí você. Você não faz parte mais da Sociedade da Justiça. E aí vai meio que abrir esse leque aí pro Shazam e o Adão Negro se encontrarem. Eu aposto mais no Superman e no Shazam Fura dos Deuses, ou nenhum dos dois. Eles podem só citar e acontecer depois no Shazam 3. Mas eu torço para que apareça, com certeza.
Eu sempre tento ver alguma coisinha positiva nos lugares mais negativos. E eu acho que o bom, né, entre aspas, do Superman estar um pouco sumido e ficado mais em referências e tal, é que a gente está vendo quantas pessoas se importam com o personagem, isso eu acho muito legal. E também a vontade de ver ele de novo, também quando a gente vê, tipo, ele num trailer ou ele até mesmo no cinema, por surpresa que seja, a emoção acho que vai ser muito maior, né, do que se a gente visse ele toda hora. Então vai ser um sentimento meio inexplicável também. Porque eu mesmo nunca vi um filme, por exemplo, do Superman solo. E o que eu me arrependo. Na época de Homem de Aço, eu acabei assistindo o filme depois dele sair dos cinemas. E eu me arrependo.
Eu também.
Queria ter visto ele nos cinemas, acho que teria sido uma experiência da hora. E eu fico com essa vontade, né, de, pô, ver o meu primeiro... filme do Superman nos cinemas, igual eu fiz com The Batman, que foi meu primeiro filme do Batman no cinema. Então, eu acho que tem esse lado de esperança, né? A gente tem o Superman, o símbolo de esperança, e a gente tem esperança.
Mas, pra mim, isso é quase certo, que ele vai enfrentar o Adão Negro e o Shazam. Pra mim, isso é quase 100% certo.
Nossa, eu acho, inclusive, que o encontro do Adão com o Superman e o Shazam, obviamente, envolvido, talvez seja o maior evento assim que empolga os fãs da DC. Obviamente, Flash é um grande evento, mas eu acho que...
Vai ser o segundo.
Então, eu acho que Flash vai ser o segundo, porque eu acho que se tiver Adão, Superman e Shazam no mesmo filme, o evento é maior pelo The Rock, o fator The Rock. Ele é um cara que, quando ele aparece no evento, ele te empolga com qualquer coisa que ele fala. Isso eu acho muito bom. E assim, é um encontro construído, se você parar pra pensar. É um encontro que é feito aos poucos. Que nem tu falou, Shazam 1, aí vem Shazam 2.
Isso que é da hora, né?
Isso acho que empolga mais as pessoas, no sentido de evento. De ser algo que a gente quer faz muito tempo. É algo que os fãs estão pedindo. Tanto que o The Rock fala, eu vou fazer o que os fãs querem. Ele tá fazendo pelos nossos pedidos. Então vamos continuar pedindo pra ele.
Eu quero ver o Superman só no filme. Eu não quero ver ele no trailer.
Cara, nesse filme... Então, aí depende do tamanho dele, né? Da importância dele no filme. Eu acho que se ele tiver muita importância, vão acabar mostrando.
Mostra só o braço dele assim, ó, puxando o Shazam caindo.
Aí as pessoas já estão reclamando do Superman sem cabeça, porque quer mostrar o Superman sem cabeça no trailer. Que isso?
Só de sacanagem.
As pessoas iam falar... Ele, é, o Homem-Aranha...
Não é possível.
Eu citando o Homem-Aranha de novo. Quando a galera falava, três Tom Hollands, aí nesse filme ia ser Superman sem cabeça, a teoria do Superman sem cabeça. Ele nunca vai aparecer na cabeça dele, vai ser igual aquela personagem das meninas super poderosas, que é ruiva, né? Que sempre aparece com a cabeça cortada.
Ah, é. Verdade.
Superman vai ser esse personagem. Mas é isso. Eu realmente espero que resolva essa situação. Minha primeira opção, realmente, é voltar ao Henry, porque eu acho que é o mais fácil, é o caminho que não vai criar treta com os fãs, e ao mesmo tempo eu vejo um potencial muito grande de tu fazer um ótimo filme, né, de... Não é um reboot, eu não acho que precisa fazer um reboot total do personagem. Olha o filme do Esquadrão Suicida do James Gunn, né, o filme ficou O Esquadrão Suicida.
É uma aula, ele é uma aula de filme de grupo, né.
Sim, e ele faz meio que um soft reboot no último filme, se você parar pra pensar, não é um reboot completo, tipo assim, continua personagens do outro filme, eu acho que não tem nada que ele faz que, tipo assim... descarto que o outro fez, mas ao mesmo tempo ele fez, ok, vou fazer do meu jeito aqui anos depois e deu muito certo.
Ele cita sutilmente os outros filmes.
Ele cita, ele não ignora. Muitas pessoas pensavam que quando falava que era um soft reboot, as pessoas pensavam que, ah, então ele vai mudar tudo, né? Não foi o caso, não foi o caso. Ele realmente mudou a estética, ele mudou o tom... Mas os personagens em si continuam os mesmos de antes, né? Então, eu acho que o Superman dá pra fazer a mesma coisa. Não tô dizendo pra colocar o nome do filme The Man of Steel. Não façam isso. Coloca aí, sei lá, o Homem do Amanhã ou o Superman mesmo, acho que...
The Superman.
The Superman.
Tudo que tem o D na DC funciona pra caramba.
Nossa.
Tudo que tem o D deu certo.
É mesmo, né? The Suicide Squad, The Batman, tem mais algum? Não é The Joker, né? Podia ser The Joker.
Podia.
Mas tinha uma época que a DC tava anunciando muito filme com D mesmo. Então, pode ser.
The Flash é
isso. É, The Flash também.
Já é o Pro. Load.
Nossa, zicou agora, hein, bicho? Puta. É.
O que esse S significa?
Não é um S. No meu mundo, significa esperança.
Bom, aqui é um S.
Então é isso, gente. Agora não cesse de esperar para ver o que nos espera do Superman no futuro. E queria agradecer demais a participação dos nossos convidados aqui. O Fernando, do canal Terra 1.
Tamo junto. É só escrever lá no YouTube Terra 1, com o número mesmo, Terra 1, DC Comics. Vídeo todo dia. Ou, às vezes eu não posto de sábado, mas todos os dias tem vídeo. E falo só sobre a DC, sobre quadrinhos, animações, games, filmes, séries, no geral. E tamo aí, em busca dos 4 mil inscritos.
E o Henrique, do Superman Brasil.
Obrigadão demais, Danilo. Galera, não esquece de seguir lá no arroba Brasil Superman no Twitter e no Instagram Superman Brasil, que só tem coisa boa e muita coisa nova pintando por aí.
A gente vai colocar as redes sociais no linkzinho, tanto nas nossas redes sociais, quanto na plataforma que você estiver escutando. E para quem está escutando pelo Spotify, a gente sempre deixa uma pergunta aí o enquete também, você pode interagir com a gente, é sempre legal. E vocês podem também ajudar a gente dando estrelinha aí no Spotify, também tem essa opção, depois de escutar o episódio, você pode dar estrelinha, que ajuda também o Spotify a recomendar a gente para mais pessoas, que é importante, querendo ou não, a gente quer trazer mais convidados, fazer mais temas. É difícil fazer podcast que dá trabalhinho, questão de tempo, a gente faz no nosso tempo livre, e a gente faz com muito carinho, a gente tem muitos temas legais, a gente já lançou episódios aí sobre o Jorge Pérez, já lançou episódios sobre o Roku Pitango, uma entrevista que a gente fez, né, da voz do Batman, de Batman Despertar. Temos episódio com um especialista na área de psicologia também, que é muito bom, uma sériezinha que a gente fez sobre os vilões de Arkham, então tem muita coisa para escutar no DCCast. Então é isso, queria agradecer para você que ouviu até o final, agradecer novamente os nossos convidados aqui e quem sabe até uma próxima, né? Até mais.
Até mais.
Valeu.